Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Hat-trick, hein? Palmeiras elimina o Galo pela terceira vez seguida na Libertadores 2021, 2022, 2023. Eu arrisco a dizer que essa foi a com a maior diferença de desempenho entre as equipes. E sexta vez seguida que o Palmeiras chega nas quartas de final. Mesmo no ano aqui um pouco mais complicado, o Palmeiras tá chegando, tá indo para as cabeças, classificou, um jogo dramático. Mas que eu me arrisco a dizer que o Palmeiras jogou um bolão hoje, apesar de não ter vencido a partida. Gabriel Assis aqui, estamos começando frenético já, porque é isso. O Palmeiras classificado na Libertadores, sai um peso enorme nas costas, o time caminha na competição, enfrenta o Deportivo Pereira na próxima fase. E é isso aí, para me ajudar hoje a tentar explicar essa partida do Palmeiras, o que teve de bom, de ruim, o que o Palmeiras precisa melhorar para as próximas fases, o que o Palmeiras precisa manter, como que esse jogo vai colaborar para a nossa sequência, né? Ainda tem muita temporada pela frente, mais 4 meses praticamente de temporada ainda. Quem vai me ajudar a bater um papo sobre tudo isso é o meu querido Matheus Farias, a mente brilhante por trás das redes sociais do Análise Verdão.
Fala, Cis. Muito bom estar voltando ao podcast, né? E como você falou, terceiro ano seguido que a gente elimina o Galo, dessa vez nas oitavas, agora a gente fechou, né? Eliminou na semi, eliminou nas quartas e eliminou nas oitavas. Coisa maravilhosa, só falta no que vem a gente ganhar uma Libertadores em cima deles, né? Sobre o desempenho, eu concordo perfeitamente com você, é o ano que teve mais diferença entre desempenhos das equipes, e porque acho que ano passado o Atlético, mesmo com o Cuca no início ali do seu trabalho, ainda era um Galo perigoso. Era o Cuca, isso mesmo. E 2021 também era o Cuca, né, pelo que eu me lembro. Mas só que ali muito mais consolidado.
2021 era o Galo isso. Da Tríplice Coroa, né? Era o Galo campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil. E eu arrisco a dizer que, claro, assim, a exceção do Chelsea, que a gente tá falando de outro nível, Chelsea do Matheus Farias, inclusive, eu arrisco a dizer que o Galo do Cuca de 2021 é o melhor time que o Abel Ferreira enfrentou desde que chegou ao Brasil.
Nossa, 100%. Assim, o Atlético de 2021 foi um jogo muito difícil. Aí quando você pega para relembrar aquela partida, foi absurdo o que o Palmeiras fez. A campanha toda. E esse ano a gente tá conseguindo ir bem no limite, né? Agora vamos falar um pouco sobre o jogo, mas antes, né? Você falou que a gente chega aí novamente nas quartas de finais. Vamos aproveitar para falar que o Palmeiras é o time brasileiro que mais chega às quartas de finais, junto com o Grêmio, com 12. Agora, que grande marca para o Palmeiras, hein, Assis?
Pô, o Palmeiras é o time brasileiro com mais gols na Libertadores, é o time brasileiro com mais vitórias fora de casa, com mais títulos, com mais finais. Recordista já com mais participações, com mais jogos. Para você ter uma ideia, o Everton ele tem 52 vitórias pela Libertadores, o Corinthians tem 64, se eu não me engano. Então, assim, o Palmeiras é um colosso na Libertadores, é o maior brasileiro da competição mesmo, e hoje atinge mais essa marca de time brasileiro com mais participações nas quartas de finais. Além disso, é a primeira vez na história da Libertadores, a informação do Mr. Chip, um perfil mundialmente famoso no Twitter, é a primeira vez na história da Libertadores que um time elimina o outro 3 anos seguidos. É o caso agora do Palmeiras com o Atlético Mineiro, espetacular a estatística também. E assim, mas vamos falar do jogo, porque é muito disso, né? Você até sugeriu aqui nas pautas da gente falar sobre essa solidez defensiva. Eu achei muito isso, assim, eu achei que dá pra até, assim, a história da partida pode ser contada pela defesa do Palmeiras, mas é pra gente não dar um passo maior que a perna aqui, vamos começar do começo. Contra o Atlético lá no jogo de ida, o Palmeiras sofreu um pouquinho em bola parada, por batidas boas, né, o Palmeiras não tava desorganizado, mas as batidas foram muito boas. Um ou outro lance que o Atlético chegou na área com perigo e tal. Hoje, acho que assim, por 70 minutos de jogo, até os 25, 30 do segundo tempo, o Atlético Mineiro não passou nem perto de acertar o gol. É uma coisa de maluco, assim. Não deu o menor susto. O Palmeiras, eu acho que a gente pode também, Matheus, espero não estar sendo muito confuso, dividir em duas questões. Em como o Palmeiras. Em duas questões defensivas, em como o Palmeiras não deu chance ao Atlético, mas também em como o Palmeiras hoje teve uma transição defensiva, na minha visão, assim, brilhante, uma das melhores partidas do ano nesse quesito. Brilhante mesmo, assim, uma recuperação de bola muito, muito, muito rápida, muito enérgica. O Hulk e todos os jogadores de frente do Atlético Mineiro sempre acompanhados de perto, né? O Atlético ficava. Teve uma saída de bola paciente hoje, com bastante gente participando, né? Os quatro defensores, mais o Otávio e o Batalha, os dois volantes participando. Depois entra o Igor Gomes bem no segundo tempo, ele também começa a se aproximar bastante da bola, e o Atlético conseguindo trocar passes com paciência e com segurança, tentando fazer o Palmeiras balançar e atrair o Palmeiras para enfiar um passe em profundidade para o Paulinho ou para o Hulk. E assim, 99,9% das ações da partida, todos esses jogadores estavam sendo marcados muito de perto, o Palmeiras não deu a menor chance para o Atlético, nem defendendo mesmo esses jogadores, mas também na transição defensiva com pós-perda, maravilhoso para mim.
Perfeito, Assis. Realmente, pós-perda do Palmeiras hoje foi fenomenal. Assim, um lance que exemplifica bem a questão do pós-perda foi uma lateral que teve hoje, se eu não me engano, o Arthur perde a bola, e aí o Atlético tenta sair jogando ali com o Arana, e o Veiga já dá um carrinho, aí chega o menino, o Arthur pressiona de novo e evita, o Palmeiras recupera, acho que até o próprio Veiga faz o cruzamento na área após recuperar. Então assim, o Palmeiras muito forte mesmo nesse pós-perda, mas vamos pegar num geral assim, para falar do confronto, para entrar nessa questão da solidez defensiva. Palmeiras soube perfeitamente anular o Atlético Mineiro. O Atlético, claro, sabia dos problemas do Palmeiras, porque o Palmeiras acaba dando espaço entre os zagueiros, né? Entre o Gomes e Murilo, às vezes dá espaço entre um dos laterais e um dos zagueiros, porque o Palmeiras persegue bastante, e o Atlético gosta disso, gosta de pegar, carregar essa bola e dar esse toque para o Hulk receber num contra um. E até hoje tentou mais do que no jogo passado, né? Hoje você viu o Atlético muito mais organizado do que no jogo passado. E tentou isso, se eu não me engano, no primeiro tempo, acho que tentou umas duas vezes, nesse tentou mais uma, tanto é que não vem com Allan Kardec pro segundo tempo. Ah, veio, na verdade veio, né? Se eu não me engano, ou não, posso estar enganado, tô confundindo com outros, não lembro bem se veio com o Allan Kardec, não, foi Pedrinho, isso, não veio com o Allan Kardec, enfim.
Por incrível que pareça, não.
Não, não veio com o Allan Kardec, foi no outro jogo, né, com o Allan Kardec entre as 83, mas enfim, o Atlético queria muito essa bola no Hulk, pro Hulk receber num contra um, porque é onde justamente... o time consegue criar essas oportunidades. E nós falamos, inclusive, no pré-jogo, tanto do Hulk recebendo um contra um, quanto do Paulinho, do Pavon, porque realmente a chave do Atlético é isso aí. É onde o Atlético consegue se destacar, onde Jemerson quebra linhas. E eu confesso que eu até fiquei com medo quando entrou o Lemos, porque o Lemos, diferente do Rabelo, tem um passe muito melhor. A construção do Atlético melhora. E quando saiu o Johan também, e entra o Igor Gomes, que é um jogador, para mim, muito melhor, com questão com bola do que o Johan, o Atlético ganha demais com isso, e aí eu senti que o Palmeiras poderia ficar exposto, mas acabou até indo bem nisso, mostrando que realmente a defesa está melhorando, está longe assim, de ser o ideal, mas está melhorando. Só trazendo um dado impressionante, quando você vai olhar as duas partidas, o Atlético finalizou 19 vezes e só uma foi no gol dessas duas partidas. Então você vê, eu puxei, acho que foi semana passada, isso foi semana passada, o Palmeiras só havia feito isso, a última vez foi contra o Atlético Paranaense no Brasileirão, que o Palmeiras só... isso mesmo, porque o outro gol... Então, muito poucos jogos o Palmeiras deixando o adversário chutar, que o Atlético Paranaense só finalizou duas vezes. Então, o Palmeiras muito diferente, evitando que o adversário finalizasse, tampando o funil. É, acho que vale uma menção para o Gabriel Menino, né? Porque acho que foi muito bem nesse segundo jogo. É, tampou entre linhas, evitou essas finalizações de fora do Galo. Porque o Atlético, quando pega essas finalizações de fora, é também um time perigoso, gosta sempre de estar com bastante jogadores ali na entrada da área. E o Palmeiras conseguiu evitar, sempre ganhando segunda bola, botando ali para bloquear. Então isso foi muito importante.
E para corroborar com o que você está falando, foram 7 finalizações do Atlético Mineiro no jogo todo. 0 acertaram o gol. Claro, não vai ficar para a história, não vai nem ficar na nossa memória hoje, vai ficar para a história a bola que o Paulinho errou sem goleiro. Assim como aquela bola que o Pablo errou no confronto com o São Paulo em 2021, que ele recebe na cara do gol e isola. É, assim como a bola que o Michael tem, faltando 2 minutos para acabar o jogo na final da Libertadores em 2021, essa bola vai ficar na história também. É, porque, enfim, foi uma chance muito clara. Só que foi assim, só que eu acho que é legal até porque, por isso que eu falei que a história da partida pode ser explicada pela defesa do Palmeiras. A única bola que entrou na, cara a cara com o Everton, a única bola que entrou nas costas do Gabriel Menino, que ele não conseguiu fechar a linha de passe, como você foi esse lance do Paulinho, que você foi muito bem falar do Gabriel Menino, porque é verdade, eu fiquei muito surpreendido com ele, assim, acho que ele é o tipo de jogador que cresce nas decisões porque ele cresce a concentração. Ele é um jogador com um problema muito sério de concentração, que toma decisão errada, que toma decisão aleatória em alguns jogos, que se perde na marcação em muitos momentos, mas hoje ele só errou nesse lance e eu não consigo nem botar na falta de concentração a culpa disso aí. Eu acho que aí uma outra situação que a gente fala daqui a pouco, que é que a partir dos 30 minutos do segundo tempo, vai, ou até um pouquinho antes, o time foi cansando e aí naturalmente ocorrem alguns erros ali nas trocas de marcação, erros de cobertura. Então acho que é uma coisa que está dentro de um contexto ali, porque acho que realmente foi uma belíssima partida do Gabriel Menino e o Galo não teve chance clara nenhuma tirando essa. Assim, o Palmeiras se defendeu muito bem durante 179 minutos e 10 segundos e 50 segundos. Os 10 segundos dessa jogada cara a cara do Paulinho foram praticamente os 10 segundos que o Palmeiras defendeu mal no jogo, no jogo todo, nos dois jogos, na verdade. Então acho que isso foi muito positivo. A gente tá vendo o Palmeiras sofrendo pra caramba, com dificuldade de não tomar gol nos jogos, com dificuldade de ser regular nos últimos 2 meses, mas parece que o time conseguiu incorporar de novo o foco na Libertadores, porque a gente viu um Palmeiras em altíssimo nível. O que não foi tão legal, né, Matheus, foram as conclusões. Assim, acho que o Dudu, muito inefetivo, apesar de que eu não vi um Dudu apático, acho que ele queria jogo, mas acho que ele não conseguiu ter muita coisa. Especialmente no segundo tempo, errando demais, o Arthur perdendo chances importantes também um pouco afobado, o próprio Rony podia ter tomado decisões melhores, o Veiga talvez tenha sido o mais lúcido dos quatro, só que teve um lance que ele tinha um passe claríssimo para o Rony sair na cara do gol, ele escolhe chutar de longe. Acho que talvez o fato de estar jogando todas as fichas da temporada na Libertadores pode ter atrapalhado um pouco nessa conclusão hoje, mas eu acho que, assim, tem os dois lados, né? Assim, o Palmeiras criou de todos os jeitos, quando saía tocando, conseguia criar, conseguia ter o Gabriel Menino descendo na posição do lateral direito, liberando o Mike, o Arthur caía para dentro, no lado esquerdo o Dudu vinha para dentro, para o Querês por fora, podia inverter também, isso bagunçava as marcações individuais do Atlético, como a gente falou no podcast passado e nos vídeos no YouTube também. O Gabriel Menino saindo do meio muitas vezes para vir receber essa bola numa posição de lateral direito, arrasta o marcador com ele e libera mais o meio campo para o Zé e para o Veiga. O Zé teve muita liberdade hoje para distribuir a bola. O Veiga já foi mais acompanhado mais de perto pelo Otávio. E acho que a gente sempre bateu aqui o ano inteiro da importância de ter dois volantes ativos na saída de bola e não só o Zé Rafael com o Gabriel Menino disparando lá para perto do gol. Hoje a gente viu isso de novo e o Palmeiras conseguiu ter uma construção muito segura, trabalhar bem pelos dois lados, ou começar a trabalhar por um lado quando chegava perto da área, invertia a jogada, e hoje e, E além disso, criando bem contra-ataque também, né? Rouba a bola, aciona os pontas em velocidade. Acho que foi, assim, a criação do Palmeiras também foi completa e excelente hoje. O que faltou foi a tranquilidade para finalizar.
Concordo totalmente. Assim, Assis, Arthur muito mal nas escolhas, né? Acho que até o próprio Dudu a gente pode colocar assim, que ele tomou muito mal as decisões. Mas o Arthur, para mim, é o principal. Teve chances claríssimas ali. Teve uma no segundo tempo lá, que é aquele cruzamento que foi do Rony ou foi do Veiga? Eu não lembro muito bem. Que ele recebe sozinho do outro lado.
O Rony.
Aí ele chuta de primeira. Aí no primeiro tempo tem aquela bola lá que ele recebe, que foi emblemática, ele recebe sozinho, consegue cortar e aí chuta, o Everton consegue tranquilamente defender. Então, assim, foram lances que poderiam custar classificação. E esse tipo de coisa a gente precisa tomar cuidado. Um time como o Palmeiras finalizar 19 vezes e apenas 7 sendo gol é intrigante. E incomoda bastante. E segundo o SofaScore, o Palmeiras perdeu 3 grandes chances. E a gente coloca 3 grandes chances, mas se a gente for olhar, tem mais que isso. Pra mim, uma boa oportunidade que o Palmeiras conseguiu foi aquele chute do Dudu, que foi muito bom. Mas tá longe de ser o ideal ofensivamente. O Palmeiras já foi melhor ofensivamente e isso me incomoda. O Dudu, acho que no primeiro tempo ele não fez uma partida tão ruim assim, mas o segundo tempo dele foi desastroso. Ele tentou ir para cima, tentou segurar a bola, mas estava longe de ser o Dudu que a gente bem conhece. E teve uns lances bizarros de decisão ruim, que ele segurou muito a bola e acabou perdendo. Então, teve um lance, acho que no segundo tempo, que ele parte assim para a área, que ele recebe num contra um, ele parte para a área e cai do nada, não teve nenhum contato, aquele lance e gera o contra-ataque para o Atlético Mineiro. Então esses são esses tipos de lances que podem acabar dificultando para o Palmeiras.
Por aí, assim, acho que acho que tem, cada jogador tem seu contexto, né? O Dudu, eu não tô vendo, como eu falei, não tô vendo apatia. Eu vi o Dudu acesa no jogo, acho que ajudou na recomposição, inclusive, mas, caramba, parece que na hora de decidir ele tá com muita dificuldade, né? Engraçado, acho que a gente já falou muito no começo do ano, né? Na época que ele ainda não tinha feito nenhum gol, que ele tava participando um pouco dos gols, a gente falou muito do porquê que isso está acontecendo, né? Acho que no Paulista, o Palmeiras jogava um pouco diferente, né? Jogava com Endrick e Rony, e além disso você tinha o Veiga e o menino também chegando sempre na área. Eu acho que isso limitava um pouco a chegada dele na área, o espaço dele para chegar na área, né? Ele acabava ficando num papel bem mais aberto, e simplesmente aberto, com pouco espaço para chegar na área, que já era muito povoada. Hoje, eu vejo só uma questão de confiança mesmo. Acho que por conta dessa questão que começou lá no Paulista, de estar mais com menos chance de chegar na área para fazer gol, acho que isso pode ter acabado assim, deixando ele aflito, afoito. E hoje a gente viu um jogador assim, que dava tela azul nele na hora de decidir, especialmente no segundo tempo ali. Você falou esse lance do contra-ataque, um lance que ele vai partindo para cima, e não faz nada, assim, não sai para nenhum lado, ele simplesmente trava. Então acho que tem um pouco disso. O Arthur, querendo ou não, é a primeira vez que ele está disputando um jogo, um mata-mata de Libertadores, eu imagino que isso também... Estava em 2018 com o Palmeiras, né, mas nem entrou em campo. Então eu imagino que isso também possa fazer parte, além do fato realmente que ele ainda precisa evoluir, assim, de jogar mais a bola para a direita, não ir só para a esquerda, não usar só a canhota, joga para o fundo. Acho que no primeiro tempo, que ele tem a chance mais clara, um contra-ataque bem claro, que ele para, corta para a esquerda e bate na mão do Everson, era uma bola para ele ir até o fim com a perna direita, bater cruzado. Até lamentei que não era o Rony, que não era o Dudu ali, porque se caísse na destra deles, eles tinham guardado muito possivelmente. E o Rony, hoje eu acho que assim, nesse mata-mata todo, acho que foi interessante ver o Rony, no sentido de que ele, claro, sempre brigando como sempre, só que também ele ajudando a segurar o jogo, recomposição, trabalhar um pouco mais a bola, um pouco mais pelos lados também, para arrastar a marcação individual do Atlético Mineiro para longe do gol. Alguns lances ele pode acabar se precipitando, errando, mas acho que foi interessante, assim, mas realmente também o Rony não foi dos mais efetivos hoje. E é isso, assim, acho que cada jogador tem seu contexto, né, Matheus? Mas eu acho que é importante que eles tenham oscilado e o Palmeiras tenha passado, né? Corrigir isso com vitórias.
Aham. Uhum. E assim, né, Cis, a questão do Rony é, assim, eu acho que a gente passa muito por essa questão dele tomar decisões ruins às vezes, mas acho que dentro do mata-mata ele foi muito importante. São esses jogos silenciosos, em teoria, dele que o Abel valoriza, né? Jogos em que ele ajuda na pressão, como você falou. Jogos em que ele evitou, por exemplo, que o Everson distribuísse, que o Everson fosse incomodado na saída. Ele incomodou o Jemerson, que tem um bom passe, o Lemos. Então, esses jogos são importantes e são os que mantêm ele como titular, entende? Porque você ter zagueiros rivais com boa qualidade de passe, mas aí você tem um atacante que incomoda eles, é muito bom. E o Everson, todo mundo sabe, né? Que se você der espaço para ele, ele acha um passe, assim como o Everton achou um passe para o menino no primeiro tempo também lindo, o Everson acha passes tranquilo. O Everson, acho que inclusive ele teve uma reposição no primeiro tempo que foi coisa linda, que ele encontra o Hulk lá num contra um com o Gomes, e o Gomes vai muito bem. Então, o Rony foi muito bem para evitar que eles tivessem toda essa tranquilidade para construir. E assim, sobre a construção do Palmeiras, né, você falou em relação ao menino, e eu queria só um adendo, né? Como no primeiro jogo o Palmeiras marca o Atlético marca o Gabriel Menino de forma individual, mas nesse jogo eles até tentam marcar ele individual, mas quando o Gabriel Menino começa esses movimentos de dentro para fora para aparecer ali na lateral, o Atlético abandona essa marcação individual no Gabriel Menino, que era feita pelo Johan, e aí o Johan começa a trocar com o Paulinho, e aí os dois invertiam para ver quem marcava ou não, porque eles não estavam dando conta. Hoje foi vigiado o Veiga pelo Otávio, né? O Otávio que estava vigiando no primeiro jogo o menino, então hoje o Felipão troca isso também. O Bataglia marcando o Zé, justamente para evitar a saída e forçar uma saída mais longa, mas o Zé também muito calmo, muito bem na saída. O Palmeiras teve bastante critério na hora de sair jogando. O Palmeiras sabia a hora de sair longo e sabia a hora de sair curto, porque também teve horas que o Atlético pressionou e o Palmeiras foi muito bem na bola longa, achando espaço na entrelinha. E é aquilo que a gente falou em podcast, no YouTube. A primeira pressão do Atlético é um avalanche, mas sempre deixam, a última linha não costuma acompanhar, e aí abre um espaço na entrelinha que o Palmeiras pode aproveitar. O Palmeiras encontrou isso no primeiro jogo e teve alguns espaços nele desse jogo que poderia ter sido melhor aproveitado, mas achamos esse espaço, só faltou realmente concluir melhor e criar melhores jogadas. Mas gostei muito bem também do Palmeiras construindo.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
É isso, ó. Eu vou trazer mais um tópico aqui pra gente que também me chamou a atenção durante o jogo, Matheus. Na verdade, assim, eu vou trazer mais dois. Eu vou trazer um primeiro pra gente debater e o último porque ele merece um momento só dele, o craque da partida, senhor José Rafael Vivian, que é um dos maiores seres humanos vivos no planeta no momento. Só que, primeiro, vamos falar dessas substituições. Assim, eu tô trazendo aqui uma impressão pessoal minha. Se o Matheus ou se vocês aí que estão ouvindo não concordarem, vocês podem mandar mensagem aí e falar, pô, nada a ver isso aí, gastar tempo de podcast com isso. Mas eu acho relevante a gente analisar a maneira como o Abel lidou com as substituições hoje. Ele foi fazer a primeira mexida só aos 85 minutos de jogo, 40 minutos da segunda etapa, ele botou o John no lugar do Dudu, o Richard Rios no lugar do Zé Rafael, que pediu para sair. Dois minutos depois ele põe o Fabinho no lugar do Rafael Veiga. O Jailson nem pro jogo foi, acho que ele tá descartado mesmo. E ele morre com duas substituições. Morre não, porque passou, né? Mas ele acaba o jogo com duas mexidas para fazer ainda. Eu acho que isso mostra algumas coisas. Que ele realmente, no jogo passado já deu para perceber isso. E realmente acho que ele, assim, tem os 11 titulares e são os que ele confia, e o banco não tem opções consistentes o suficiente para as mexidas acontecerem antes. E que aí, Matheus, o Abel, cara, ele conseguiu ter saídas muito legais. Claro, o trabalho dele ninguém pode falar nada de como é espetacular, né, durante esses 3 anos quase. Nesse próprio mata-mata, o Palmeiras jogou muito mais que o Galo. O Palmeiras encontrou boas soluções para a saída de bola, como a gente falou com o Gabriel Menino. Conseguiu jogar bem, assim. Não é pra... O Abel foi muito bem nesse mata-mata. Só que eu acho que a escassez de opções no banco tá deixando ele um pouquinho atrapalhado, assim. Acho que faz todo sentido. É uma dúvida que aparece todo jogo, né? O que que vai fazer? Mantém o time que tá bem ou mais cansado, ou troca e renova o gás, mas você diminui a parte técnica? O Palmeiras viveu das duas coisas hoje, porque o time começou a cansar e aí o Paulinho tem a chance sem goleiro. Ao mesmo tempo, quando entra o Richard Rios no lugar do cansado Zé Rafael, o Richard Rios ele acaba perdendo uma bola ali no campo de defesa e só cede uma falta perto da área para o Atlético Mineiro já nos acréscimos da partida. Então tem os dois lados, mas me chamou a atenção isso. Assim, a demora para mexer, talvez acho que mesmo com as opções não sendo tão confiáveis, acho que podia ter sido um pouquinho antes, que o time já estava dando sinal de cansaço. Me chamou a atenção talvez os dois dos caras mais confiáveis do banco não terem entrado, o Breno Lopes e o Marcos Rocha. Com os pontos, o Dudu e o Arthur finalizando tão mal as jogadas, eu vendo o jogo tinha certeza que ia entrar o Breno Lopes e não o John, porque o Breno Lopes tem mais poder de decisão, mais velocidade, é um ponta, né? O John é um meia mais para segurar o jogo. E achei que ia entrar o Marcos Rocha e passar o Mike para ponta também, numa função que ele já fez muitas vezes e deu certo. E que ajudou o Palmeiras assim no jogo de ida. Então, assim, acho que as substituições poderiam ter sido um pouquinho antes, e essas duas que eu falei acho que poderiam ter acontecido também. Claro, acho que faz sentido guardar a substituição para o final, já que o time estava bem, você não vai querer mexer muito e cortar o ritmo do time. E substituição no final é bom para esfriar o jogo também. Só que acho que essas duas deviam ter sido feitas e podia ter sido um pouquinho antes também. Quem sabe teria sido até um pouco mais tranquilo o fim de jogo. Não sei o que você acha, Matheus.
Concordo totalmente com você, Assis. E assim, né? Se você for pegar a média de jogos, assim, na hora que substitui o Palmeiras, na hora que o Palmeiras vai substituir, é isso. É 68, 70 minutos nessa temporada. E acho que o Abel vai optar por isso. Enquanto der para manter os mais técnicos dentro de campo, ele vai manter. Acho que ele já passou do processo em que tirava os mais técnicos antes, colocava para descansar nesses jogos mais decisivos, porque realmente não dá. Acho que o Palmeiras tem um limite, né? E como você mesmo falou, entrou o Richard Rios e acabou errando ali, entregou uma falta para o Atlético Mineiro que poderia ter sido perigosa. Agora, a questão de esfriar, acho que ele foi inteligente, porque assim, entra John e Rios juntos. 2 minutos depois, ele coloca o Fabinho para esfriar completamente o jogo ali, foi sensacional. E eu também achei estranho ele não ter vindo com o Rocha. O Arthur tava mal, como você mesmo falou. E, pô, você colocar o Rocha e ter o Mike, os dois juntos, a gente já viu eles muitas vezes em jogos segurando vitórias pra gente, com eles indo muito bem. Mas como o Atlético não estava conseguindo tanto povoar o lado direito, o Atlético não estava tendo tanto critério ali na hora de criar, Eu acho que ele optou por manter o Mike e o Arthur, porque o Arthur era a opção ali na hora de transitar e encontrar alguma chance. Acho que possivelmente essa deve ter sido a leitura dele. Agora, o que fiquei agoniado foi o Gabriel Menino com cartão amarelo e ele não tirou. Eu falei, eita, que pode dar uma merda.
É, sim. E sim, inclusive impressionou a maturidade do Gabriel Menino pra isso. Assim, quando ele tomou o cartão com 40 segundos de jogo, eu já veio o filme do ano passado, das expulsões do ano passado na cabeça. Mas o Gabriel Menino fez uma partidaça, cara. Acho que, assim, fazia tempo que ele não jogava nesse nível e é muito bom que ele tenha voltado a jogar assim. E acho que é por aí mesmo. É legal ver o Fabinho entrar, jogou pouquinho, mas fez uma boa jogada ali, sofreu uma falta no campo de ataque. É bom porque fazia tempo que ele não entrava. Não critico o Abel por isso, porque a gente não tá vendo treino. Mas é bom para ver se ele ganha uma confiança, porque acho que talvez entre os volantes do Palmeiras ele seja um dos que mais tem a capacidade de construção. E se ele conseguir aliar isso a parte defensiva, ser um pouco mais agressivo, a conseguir fazer as marcações individuais que o Abel gosta com mais intensidade, ele poderia jogar muito mais, seria a reserva ideal para o Zé Rafael, podia até ser dupla com o Zé Rafael e devolver o Zé Rafael para a posição de 8, que por mais que ele esteja jogando um bolão, acho que como 8 ainda ajudaria ainda mais. Mas vamos falar dele, Matheus, pelo amor de Deus, o que o Zé Rafael fez hoje, mais um jogaço dele. É um dos caras mais importantes desse time. O Palmeiras, querendo ou não, a queda, aqueles jogos sem vencer no Brasileirão e a eliminação para o São Paulo, foram jogos sem o Zé Rafael. Ele só jogou o jogo da volta contra o São Paulo. E ele teve 6 desarmes no jogo de ida e 6 desarmes no jogo de volta. Essas são as maiores marcas de um jogador do Palmeiras em um jogo de Libertadores desde 2021. Esses dados são do @optajoão no Twitter, outro perfil mundialmente conhecido aí pelas estatísticas. E a gente postou também as estatísticas dele na partida, mas assim, o craque do jogo, de longe, e eu não sei se eu tô falando no calor da emoção, mas acho que ele... O Caio Ribeiro sugeriu ele na seleção e eu não sei se ele tá tão longe disso.
Não tá muito longe disso não, eu realmente... As atuações dele são frequentemente boas e cada vez mais surpreendendo, né? Como primeiro volante, hoje a gente até falou, né, do lance do Giro lá no grupo. E novamente, importante falar sobre como ele melhorou nessa questão do Giro. E o lance do Giro lá, nossa, no jogo foi absurdo. A calma que ele fez aquele lance, tudo aquilo em cima de 2 jogadores é absurdo. Ele já havia feito isso contra o São Paulo no Brasileirão e repetiu agora, realmente muito calmo. E tá se tornando, sim, um camisa 5. Mas é que eu acho que o Zé, a gente sabe da qualidade dele como 8, perder ele como 8 talvez não é muito bom. Mas eu acho que ele tá se adaptando para ser um 5, para durar ainda mais na carreira, porque a gente sabe que para você ser um camisa 8, ser um segundo volante, você depende muito do seu físico e ao passar da idade isso vai caindo e o Zé tá melhorando sua capacidade técnica de giro, passe, sabe a hora de dar um passe mais vertical e isso só ajuda ele a se manter entre os melhores, então cogitar ele na seleção não é besteira. E agora já falando dele na atuação dentro do mata-mata, realmente a impressão que passa é que assim, a atuação do Gomes e do Murilo dentro da primeira partida foi tão boa que acabou deixando meio que ele de lado. Mas ele fez uma partidaça em Minas, jogou demais. E hoje não foi diferente. Hoje o Gomes e o Murilo estavam errando um pouquinho mais, mas ele foi surreal de bom e isso contou bastante, foi bizarro. Então, méritos pro Zé Rafael, impossível não falar dele, porque realmente é importante pro Palmeiras e não vejo ele longe assim, não pode ficar longe do time, porque o time cai drasticamente o rendimento sem ele.
É isso, e enfim, jogadoraço, cara, jogadoraço, assim, né? Um herói improvável no sentido que você pensar o Zé Rafael quando ele chegou lá em 2019, porque ele virou, é uma metamorfose completa, um jogador que evoluiu de um jeito inacreditável, já assim, depois dos 25 anos, que já não seria uma fase do jogador evoluir muita coisa, e evolui a cada dia, e enfim, uma loucura, assim, uma loucura. E todo mundo pensa em Veiga, em Dudu, em Rony, Gomes, mas acho que o Zé Rafael tá aí, cara, virando dos maiores volantes da história do Palmeiras mesmo, assim, coisa de Dudu, César Sampaio, Zé Rafael, assim, top 5 talvez, não com a qualidade desses caras, com a qualidade técnica e elegância talvez, mas assim, tamanho dele é uma coisa de maluco, assim, é realmente uma das maiores metamorfoses e evoluções que eu lembro no jogador do Palmeiras, assim, uma coisa inacreditável. E, enfim, Matheus, agora, pra gente encerrar por aqui, Cruzeiro na segunda-feira, né? Mas acho que o negócio agora vai ser mantendo o G4 ali no Brasileiro e foco total na Libertadores, Deportivo Pereira pela frente.
É isso aí, não, esquece, o negócio é se manter ali entre os quatro no Brasileirão, pra mim pode fazer 100% ali, ó, igual fez em 2021, poupa em clássico no Brasileirão. Eu só quero o foco na Libertadores, é isso, apenas. sobre o Deportivo Pereira, bom, acho que daqui alguns dias a gente vai ter mais coisas no canal, né? A gente vai trazer mais coisas. É um time que eu confesso que eu vi pouco até aqui, né? Eu acho que eu assisti a partida contra o Boca, se eu não me engano. E só assisti um pouco enquanto não começava do Palmeiras contra o Del Valle. Mas peguei algumas coisas, né? Uma equipe que não perdeu em casa. O Deportivo Pereira tem 4 jogos dentro de casa nessa Libertadores e venceu 3. E empatou uma com o Colo-Colo. Então, assim, é uma equipe chatíssima dentro de casa e que o Palmeiras pode esperar isso. Mas que eu acredito que o Palmeiras vá sair bem. O Palmeiras, tecnicamente falando, é uma equipe superior. E hoje, olhando as situações dentro do jogo contra o Del Valle, eles demonstraram ser um pouco desorganizados. Então, não querendo ser soberbo, longe disso, mas eu acredito muito no Palmeiras e nessa classificação. Acho que a gente não teve a sorte grande, né? Porque a sorte só aparece para quem trabalha, né? Mas vamos colocar, vai, que foi... O Palmeiras conseguiu enfrentar um adversário talvez melhor e menos chato que o Del Valle, porque enfrentar o Del Valle na altitude é algo terrível e é ruim mesmo. Acho que a gente evitar isso é maravilhoso, até para a própria equipe, para a questão de descanso, tudo. Então, acho que para a gente é maravilhoso.
Sim, a viagem para a Colômbia é longe. O Deportivo Pereira eliminou o Del Valle, que... é o atual campeão da Sul-Americana, passando o carro no São Paulo na final. Depois foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo no Maracanã, jogando mais bola. Jogou 2 jogos contra o Corinthians na fase de grupos da Libertadores, fez um 5-1 no agregado, passando o carro também. É um time organizado, enfim, acho que... não vou fazer uma análise da Vale aqui, porque não vale a pena. Mas assim, o Deportivo Pereira com certeza tem seu valor... E a gente vai, nas próximas semanas, vai dissecar o Deportivo Pereira, vai ter que ver jogo do colombianão e tudo mais. E vamos lá, e vamos dissecar, é um time de quartas de final, então bobo não é. Só que o que me preocupava muito de pegar o Del Valle é o jogo lá, porque o Palmeiras é o único brasileiro que venceu um jogo lá do Del Valle, e venceu um jogo lá jogando muito atrás... o que não tem problema nenhum, foi por isso que o Palmeiras ganhou, inclusive, mas jogando muito atrás com o Felipe Melo na cabeça da área, o Danilo entrou no segundo tempo. Hoje eu fiquei pensando se o Palmeiras faz uma estratégia dessa, só que na cabeça da área tem o Gabriel Menino ao lado do Zé, o Gabriel Menino que marca menos que o Danilo e que o Felipe Melo. Verdade que fez uma partidaça hoje, poderia repetir isso lá, e me deu esperança de que a gente vai ver um bom Gabriel Menino, defensivamente falando, nos próximos jogos de Libertadores, coisa que a gente não estava muito acostumado. Só que acho que assim, me preocupava o jogo lá na altitude, o Palmeiras sem ter um cara como o Felipe Melo ou o Danilo ajudando a proteger a entrada da área, isso me preocupava muito. Confesso que durante o jogo do Palmeiras, que acabou o jogo do Del Valle e confirmou a eliminação deles, eu fiquei um pouco aliviado por isso, porque eu não vi o jogo do Palmeiras encaixando muito bem lá no Equador. Só que, assim, depois de o Pereira é chato em casa também, vai ser uma pressão. Primeira participação deles na história da Libertadores. Imagina a vontade, o clima no estádio, a pressão que eles vão botar na marcação, a intensidade. Então, assim, adversário grande, porque é quarta de final de Libertadores. Não dá pra levar na flauta, não. A gente espera que a gente esteja aqui comemorando a classificação. Matheus levantou a mão, ele vai falar e vai se despedir de vocês já.
E assim, né, Assis, maior respeito, né, pelo Deportivo Pereira, mas a gente sabe, né, como você mesmo tava falando, da questão do Del Valle, como é uma equipe forte, cara, é uma equipe perigosa. E você mesmo falou sobre enfrentar eles lá, é ruim demais, e a gente falou durante o podcast da questão das substituições, como a Bel demorou. Como seria ruim isso fisicamente para o time, você manter os jogadores até os 70 minutos numa altitude, entende? Claro, eu acredito que o Abel não ficaria até os 85 minutos sem fazer uma substituição contra o Del Valle, até porque uma logística e planejamento para jogo na altitude é completamente diferente para um jogo no Allianz Parque, mas ainda assim é ruim, entende? Você ter opções no banco que talvez não entreguem o que os titulares entregam, e aí o time fica. Pode acabar sendo prejudicado. Então, o Del Valle saindo do caminho é a melhor coisa possível para o Palmeiras, ao meu ver. E bom, como você mesmo disse, Assis, muito obrigado. Pô, sempre uma maravilha gravar ao seu lado. E antes que eu me esqueça, não esqueçam de seguir o Análise Verdão nas redes sociais, @analise.verdão no Insta e @analiseverdão no Twitter e TikTok.
É isso, você ouviu o Matheus Farias, a mente brilhante por trás das redes sociais do Análise Verdão. Mandar um abraço para o Pedro Alvarez e para o Luca Vicchiato, que durante a gravação passaram aqui no meu prédio para pegar uns negócios e eu não pude atendê-los por estar gravando. Eles também são do Análise Verdão, inclusive novidades com eles em breve, se tudo der certo. Mas é isso, obrigado pela paciência de ouvir até aqui. Vale dizer aqui um comentário totalmente do coração e um pouco analítico, mas que, caramba, achei que o Filipão foi muito bem hoje. O time do Atlético não tem os comportamentos coletivos porque tá toda uma bagunça lá no Galo e ele também não tá conseguindo se virar, mas as mudanças dele, as adaptações dele, acho que o Galo hoje foi bem melhor que no primeiro jogo. E é muito bom poder voltar a elogiar ele, já que passou esse confronto com um dos maiores treinadores da história desse país, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, e finalmente a gente pode só voltar a admirar e não se preocupar mais em ter que enfrentar ele na Libertadores. Mais uma vez, muito obrigado, reforçando o recado, olha a descrição aqui do podcast, tem link cupom de desconto para você apostar na KTO, tem link para nossas redes sociais, tem link para Centauri para você usar o nosso cupom de desconto lá, ANL Verdão, enfim, muita coisa boa, segue nós, tá certo? Obrigadão pela paciência, segunda-feira Palmeiras e Cruzeiro, gravaremos podcast para sair na terça. Forte abraço!